Aqui no estúdio da CBN, o senador Álvaro Dias, do PSDB. E vamos aproveitar e começar nossa conversa hoje falando um pouco sobre IDH do Brasil, que melhorou muito. O país teve um crescimento nos últimos 20 anos de mais de 47% do IDH. O estado do Paraná acompanhou um pouco isso, também cresceu muito. A diferença entre as cidades brasileiras de desenvolvimento também melhorou. Nós saímos de praticamente 80% da cidade do país com baixo IDH e agora estamos com 57% só delas. No estado do Paraná também houve uma melhora significativa. O senhor foi governador do estado, o senhor como senador deve acompanhar bastante essa questão do desenvolvimento do país. Agora, no estado do Pará tem uma desigualdade, né? Nós temos algumas cidades que têm IDH fantástico, o caso de Maringá, está entre as cidades com maior desenvolvimento humano do país, inclusive o senhor está em ela e Curitiba, entre as 50 cidades que estão na liderança do IDH, só que nós temos uma região, por exemplo, aqui metropolitana, bastante desigual. O país tem um pouco assim, essa coxa de retalhos. As coisas vão melhorar, senador? Antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, um prazer estar aqui na CBN. É evidente que é pouco ainda, né? Houve um avanço muito bom, acho que temos que naturalmente receber isso como uma boa notícia, mas não que isso seja suficiente, não é? E eu imagino que nós só vamos avançar para valer, isso em 20 anos, né? Não creio que seja suficiente nos acomodarmos, né, em função desta realidade. Eu acho que o que falta mesmo é o investimento em educação. Isso é essencial. Um investimento maior em educação. Por isso que eu sou adepto dessas bandeiras que hoje estão presentes na vida de todos nós, né? Por exemplo, defender 10% do produto interno bruto para educação, ou seja, 10% de tudo que o país produz deveria ser destinado à educação. Certamente não chegaremos imediatamente a esse percentual, mas vamos avançar na direção dele, não é? Aumentar paulatinamente até chegar a 10% em educação.
Senadora, a presidente fala do pré-sal para educação. Isso gera uma educação.
Olha, desculpa que eu dou gargalhadas quando se fala no pré-sal, né? Por motivos óbvios, porque o pré-sal não foi descoberto agora, né? Ele existe há muito tempo. Gás, eu já sabia da existência do pré-sal nas profundezas do mar. E não anunciou. O Itamar Franco poderia ter anunciado e não anunciou. O Fernando Henrique poderia ter anunciado e não o fez, por responsabilidade. Nós sabemos que o pré-sal está lá nas profundezas do mar e a sua exploração exige a aplicação de recursos significativos. Então, a exploração do petróleo, a utilização do pré-sal, vai depender do mercado de petróleo no mundo. Enquanto existir petróleo mais barato, este vai ficar na profundeza do mar. Então, nós não sabemos em quanto tempo o Brasil estará explorando o pré-sal. E se vai explorar um dia para valer, né? Se o pré-sal será tudo isso que anunciou o governo.
Então, né? O senhor quer dizer que se a educação depender do pré-sal?
Se a educação depender do pré-sal, vai ficar esperando muito tempo. Agora, a questão dos royalties não é só o pré-sal. O Congresso aproveitou, nós aproveitamos esse debate. E a redistribuição dos royalties do petróleo se deu de forma ampliada, não só em relação ao pré-sal. Essa discussão abrange a produção de petróleo de modo geral, inclusive a destinação para a educação e para a saúde da mesma forma. Isto foi aprovado, nós estamos ainda na dependência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à redistribuição dos royalties do petróleo. Aproveitamos, obviamente, o fato para essa rediscussão do Pacto Federativo. Sistema federativo desequilibrado, a distribuição desigual dos recursos públicos entre os entes federativos, levou os prefeitos a se mobilizarem aproveitando esta oportunidade. Prefeitos, governadores e o Congresso Nacional, aproveitando esta oportunidade para aprovar uma legislação redistribuindo os royalties do petróleo, inclusive destinando a parcela preponderante para educação e saúde.
O governador do estado tem reclamado um pouco de que o Paraná tem recebido pouco do governo federal.
E é verdade, mas não é só o Paraná. O governo federal implantou e consolidou um sistema de governo que consome a energia financeira da nação. Os recursos públicos, oriundos dos impostos pagos exageradamente pelos brasileiros, já que praticamos a maior carga tributária do mundo, ou quase a maior do mundo, não é? Esses recursos estão sendo utilizados para a manutenção de uma estrutura gigantesca que foi montada pelo governo para que ele possa errar mais confortavelmente, porque limitou o espaço da oposição. Limitou o espaço, limitou a crítica, limitou a denúncia, limitou a fiscalização, a investigação. E a consequência é exatamente a falta de recursos na saúde, na educação. Os estados reclamam, os municípios reclamam. Os municípios, com maior razão, porque houve o repasse de encargos para os municípios ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, especialmente a saúde pública, e não houve o repasse dos recursos. O governo federal, por exemplo, não contribui com a sua parcela de responsabilidade. Qual seria? 10% da receita para a saúde pública no país é o que tentamos aprovar várias vezes no Congresso e não tivemos êxito, porque a maioria esmagadora do governo, e é maioria esmagadora em razão desse sistema de balcão de negócio que loteia os cargos do governo, cria ministérios para contemplar partidos aliados. E, repito, limita a capacidade de investir do poder público em setores essenciais como a educação, a saúde e etc.
Senador, eu vou falar de saúde, eu estou com esse assunto. Nós estamos aí diante de um movimento, inclusive uma mobilização dos médicos hoje aqui em Maringá, do Hospital Universitário, em relação ao ato médico em que a presidente Dilma Rousseff tem uma série de ações, que envolve inclusive mexer com o currículo dos cursos de medicina.
Exato.
Envolve inclusive também
uma medida provisória.
Sim, importar médicos, os cubanos, por exemplo. Os médicos não concordam com isso. E aquela história, falta médico no país, estão mal distribuídos, é uma questão de gestão de recursos, tem dinheiro, mas ninguém sabe usar, ou falta dinheiro?
Hoje até contei numa palestra no Ângulo, né, aos alunos que indagaram sobre essa situação. Eu disse, olha, quando eu era governador, era uma luta criar uma faculdade de medicina. Os médicos não permitiam que se criasse, a Associação Médica do Estado trabalhava contra a criação de faculdades, porque entendiam que já tínhamos faculdades suficientes para atender a necessidade da população com médicos. E foi uma luta para criar a faculdade de medicina aqui em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Criamos a medicina, criamos a odontologia, mas eu cheguei a perder o secretário de saúde. Ele pediu, secretário do ensino superior, porque ele era médico, e como os médicos não concordavam com a criação da faculdade, ele pediu demissão, chegou a pedir demissão. Então veja a diferença. Hoje criaram-se, Maringá tem 3 faculdades de medicina, só Maringá, e alega-se que faltam médicos no país, né? É evidente que em algumas localidades, sim. A falta de médicos em localidades mais longínquas, com condições precárias para o exercício da profissão. Não resolve a situação de saúde no Brasil aumentar o número de médicos. Pode ajudar. Mas, na verdade, falta recurso. O que diz o Banco Mundial? Que é insuspeito. Fez um diagnóstico da saúde pública no Brasil e chegou à conclusão que a questão é falta de competência administrativa, falta de planejamento e muita corrupção. Roubam demais na área de saúde. E existe crime mais hediondo do que roubar dinheiro da saúde, né? Quem rouba dinheiro da saúde é ladrão, escancaradamente ladrão, mas é também assassino, porque tem gente morrendo por falta de atendimento. Há seres humanos amontoados aí em corredores de hospital em todo o Brasil, né? Por isso, o governo tem que, em primeiro lugar, assumir a sua responsabilidade de manutenção do serviço de saúde pública, reservando, aceitando isso. Agora já há um projeto de origem popular, com mais de 1.500.000 assinaturas, que incumbe ao Poder Executivo Federal a destinação dos 10% para a saúde. Hoje temos municípios que são municípios obrigados a investir 35%, outro 30%, outro 25% do orçamento em saúde, porque o governo federal não está comparecendo. Então, se o governo quer importar médico, ele tem mais condições do que eu de saber se falta em algum lugar do Brasil médico. Ele pode até importar médico, mas é indispensável que os médicos brasileiros sejam devidamente valorizados e considerados e que os importados sejam submetidos a um rigoroso exame. Esse Revalida tem que ser mantido, porque nós não podemos colocar brasileiros aí sob o risco de aventureiros despreparados para o exercício da medicina no nosso país. Seria lamentável se isso ocorresse. Então, em primeiro lugar, o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Não adianta arrumar um médico se não tem hospital, se não tem UTI, se não tem medicamento, se não tem nem esparadrapo para atender em certos casos.
E falta medicina preventiva, porque a gente tem, aqui por nossa região, a gente tem uma série de hospitais que estão sendo fechados. Alguns deles por falta de estrutura, abandonados. Né? E existe uma dificuldade que a gente observa, da falta da medicina preventiva. A gente tem um país de doentes.
Não é um país de doentes, mas é um país de governo doente, de desgoverno, né? Porque o estabelecimento da prioridade no Brasil é uma coisa doentia mesmo, né? E não há médico que resolva essa doença, né?
Sandro, última pergunta. Nós temos manifestações nas ruas, jovens foram às ruas, sossegaram um pouco agora, o movimento deu uma reduzida, no início por questões de transportes, e isso abalou muito o governo federal. Inclusive um governo que tem apoio quase que absoluto, uma grande maioria no Congresso. Tem dificuldade até de fazer a oposição no Congresso pela maioria que ele tem. Só que isso rachou um pouco essa unidade. Qual é o futuro deste governo depois das manifestações e a avaliação que o senhor faz desse momento que ele está atravessando?
A população deu o primeiro aviso, mas a resposta do governo foi incompetente. É um governo sem criatividade e que escolheu a bandeira errada para apresentar como resposta ao povo, a bandeira da reforma política. O povo brasileiro não prioriza a reforma política, ele deseja a reforma dos políticos, o comportamento, a questão da honestidade. O povo foi para a rua revoltado com a corrupção da Copa do Mundo, da construção dos estádios, estádios suntuosos, né, superfaturados, visivelmente superfaturados, gente se enriquecendo à custa disso, e a contrapartida verificando um caos na saúde, um retrocesso na educação, gargalos nos portos, nos aeroportos, nas estradas esburacadas, enfim, a população sentindo que estava sendo enganada pela propaganda oficial, demagógica, mentirosa, uma falaciosa propaganda cara, sofisticada. E o povo acordou desta anestesia geral e foi dar o primeiro aviso. Agora vai voltar porque a resposta não é suficiente. Já se anuncia aí uma grande mobilização para o dia 7 de setembro. O governo não anunciou, por exemplo, uma reforma administrativa. 39 ministérios. É impossível governar o país com 39 ministérios. É por isso que o dinheiro se esgota na manutenção dessa estrutura, porque depois dos ministérios vem o resto, né? Departamentos, coordenadorias, secretarias, diretorias, etc., cargos comissionados. Esse governo criou até chefia de gabinete do chefe de gabinete. Isso está no diário oficial, é inacreditável, Wilson. O Wilson Quinteiro, que está me acompanhando aqui, nosso deputado estadual, é inacreditável, parece piada. Mas fui ver no diário oficial, estavam lá nomeando o chefe de gabinete do chefe de gabinete. Isso é incrível, né?
Agora, quem ganhou com isso, senador? Nesse final das contas, as pessoas falam, bom, temos aí, no ano que vem, uma campanha para a sucessão presidencial. Exato. A oposição, né, vou pegar Aécio Neves, que é o possível candidato do seu partido, ou que o seu partido, pelo menos, anuncia como candidato, não parece ter somado muito. Aí temos Marina Silva, que parece ter sido uma figura política que parece ter se destacado. Quem ganhou com isso?
O quadro, a eleição está aberta, na minha opinião, né? Quem perdeu foi o governo, o PT e a presidente Dilma, que sofreu uma queda brutal, difícil de recuperar agora, caiu de 60 para 30, portanto já estaria perdendo a eleição. Com 30 ninguém ganha, precisa de 50 para ganhar a eleição. Então, mas a oposição também tem que ter juízo e tem que apresentar alternativa convincente. Até agora não há uma alternativa convincente. Eu não vi ninguém dizendo que vai destruir esse sistema promíscuo que tem aí, que rima governabilidade com promiscuidade, né? Não vi ninguém prometendo destruir esse modelo. E é esse o modelo que é transplantado, inclusive, para estados e para municípios, que é a desgraça do Brasil. O Brasil não vai crescer enquanto mantiver esse modelo. Não vai crescer o que pode crescer, né? Por isso está em último lugar na América Latina em matéria de crescimento. É um país extraordinário, potencialidades incríveis, mas que esgota sua capacidade financeira com um modelo que só atende o interesse dos sanguessugas, dos mensaleiros, dos chupins da República, não é? É esse o modelo, o inimigo do povo. Isso que nós temos que combater. E eu não vejo nenhum candidato a presidente prometendo essa ruptura, né? E, temos tempo ainda até outubro de 2014, mas é preciso que apareça alguém com essa ousadia, com essa coragem de promover reformas cruciais para o Brasil.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio da CBN.
Eu que agradeço, uma satisfação grande, e estou sempre à disposição da CBN lá em Brasília.
Conversei com o senador Álvaro Dias sobre uma série de temas, né, desde a situação agora que nós temos com os médicos, né, o ato médico, as mudanças, reformas, inclusive, que a presidente Dilma propõe, e começamos discutindo um pouquinho sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, no estado do Paraná.